Entrevista.
O assunto agora é planejamento patrimonial, um tema ainda pouco conhecido por muitas mulheres aqui no Brasil. A falta de informação deixa grande parte delas vulnerável a perdas financeiras e riscos jurídicos.
Questões culturais também levam muitas mulheres a delegar a gestão dos recursos aos parceiros, aumentando a dependência econômica e abrindo espaço para violência patrimonial, quando há ocultação ou controle abusivo de bens.
A Rita Zumba, da equipe do Conexão Senado, conversou sobre planejamento patrimonial com Silvia Marzagão, advogada especialista em direito de família. Ouça a entrevista.
Doutora Silvia, obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês para tratar de um tema tão importante.
O que é planejamento patrimonial e por que ainda é pouco considerado pelas mulheres no Brasil?
O planejamento patrimonial é uma forma de ajustar o patrimônio da família dentro de todas as realidades que ela vai passar ao longo da vida, daquele casal e depois da construção de uma família com um núcleo de filhos, por exemplo, e até pensando em sucessão, em netos, sobrinhos e outras pessoas que estão em torno daquela relação familiar. Então, é uma construção pensada no antes, durante e até no depois da vida familiar como um todo. Ela ainda é muito distante da realidade das mulheres, né? Porque muitas vezes as mulheres estão socialmente afastadas da organização patrimonial, não só delas próprias, como das famílias também, então dos próprios maridos, e não tem acesso a todas as informações inerentes à organização financeira daquele núcleo. Então ainda é para nós um tabu falar de dinheiro em todos os ciclos sociais, inclusive até nas nossas próprias casas.
De que forma a falta de educação financeira impacta a independência econômica das mulheres?
Impacta muito. Nós, né, desde meninas, não temos assim uma instrução voltada para o dinheiro, né? Até meio ensinado culturalmente que é feio mulher que gosta de dinheiro, que fala de dinheiro, que isso seria um demérito para nós. E quando, na verdade, a educação deveria ser justamente ao contrário. Uma mulher que tem independência financeira, que consegue gerir o seu patrimônio, que consegue fazer frente às suas despesas, ela tem capacidade de conseguir perceber, por exemplo, com mais facilidade uma situação de violência e vulnerabilidade, ela tem possibilidade de sair com mais facilidade dessas situações, ela tem mais autonomia nas suas decisões profissionais, nas suas decisões, inclusive pessoais, do que ela vai fazer ou deixar de fazer em si, com o seu corpo, com a sua vida, com as suas coisas. Então, essa, deixar a mulher num lugar em que ela não seja protagonista da sua vida financeira traz a ela uma vulnerabilidade bastante significativa. A gente já tem algumas questões sociais que nos colocam num lugar menos privilegiado com relação aos homens, então nós ganhamos menos do que os homens, nós exercemos cargos de chefia em menor número de quantidade de mulheres, mesmo na política pública, por exemplo, a gente vê um número muito menor de mulheres participando. Então, essa situação que é social e culturalmente existente já nos prejudica. Se individualmente cada uma de nós também não tiver consciência da necessidade de tomarmos, estarmos à frente das nossas organizações financeiras, a situação ainda nos fragiliza muito mais. Então, é importante, desde que nós somos meninas, desde que as nossas filhas começam a ter o contato com o dinheiro, compreender que não há nada de errado em ganhar dinheiro, não há nada de errado em poupar dinheiro, não há nada de errado em cuidar do próprio dinheiro. Então, essa é uma conscientização que precisa ser pensada desde que as meninas começam a ter com o primeiro contato com mesada, o primeiro contato com algum tipo de patrimônio, que essa organização e essa poupar e cuidar do seu dinheiro é algo muito positivo e não o contrário.
Você acredita que as novas gerações estão mais conscientes da necessidade dessa mudança de cenário, dessa conscientização?
Eu acredito que sim. Nós temos visto assim que as novas gerações, as meninas em especial, elas já não têm mais tantas limitações com aquelas ideias, muito embora socialmente exista, né, profissões que são mais feitas por homens do que mulheres, mas nós vemos que aquelas limitações que antigamente tinha, até do acesso mesmo aos graus universitários, isso tem diminuído. Então, na maioria das carreiras, por exemplo, na carreira jurídica, mais de 50% já é mulher. Então, a gente tem mais mulheres do que homens nas carreiras jurídicas. E isso tem acontecido em todas as carreiras, a gente tem aumentado a cada ano que passa o número de mulheres fazendo parte delas. O que ainda é um teto de vidro para nós, um limitador, algumas questões, É, primeiro, a maternidade é muito mais pesada ainda do que a paternidade, a ingerência dos filhos, né, a necessidade de cuidado ainda é muito mais imputada às mulheres do que aos homens, o que acaba sendo um limitador das nossas carreiras, né, porque especialmente nos primeiros anos das crianças. Nós temos pesquisas, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, que até os 2 anos pós-gestação, 50% das mulheres não conseguem retornar ao mercado de trabalho. Então, há um teto devido a um limitador natural do fato de que somos nós que gestamos e parimos, mas há também um teto devido imposto pela sociedade, já que a participação do pai no cuidado é muito menor do que a da mãe. Então, pensar nessa mudança geracional já nos dá um certo conforto de saber que, assim, as meninas estão indo mais longe, as mulheres, os jovens estão tendo mais acesso a outras profissões que antes não tinham, mas ainda nós precisamos de políticas públicas que pensem numa equiparação de cuidado de filhos, numa equiparação salarial, numa inserção da mulher nos lugares de poder, para que essa ascensão seja ainda muito maior nos próximos anos.
Já que você falou em políticas públicas, que políticas públicas ou iniciativas privadas poderiam acelerar o acesso das mulheres à educação patrimonial e financeira?
Uma política importante é a política de cotas, por exemplo. As empresas públicas, agora, em seus conselhos de administração, tendo que ter um número mínimo de mulheres trabalhando, nós temos uma concentração dessas mulheres pensando em outras. Quando nós vemos na Câmara dos Deputados, por exemplo, se houver um número mínimo, como há hoje, de candidatas mulheres que precisam estar à frente das eleições, nós vemos mulheres pensando em questões que também podem abarcar outras mulheres. Então, pensar numa construção que consiga inserir mulheres num local em que a gente tenha poder faz com que a nossa organização melhore também nos campos da sociedade. Pensar, por exemplo, nas escolas públicas e privadas em uma concentração financeira. Nós vemos hoje um número de pessoas endividadas em superendividamentos muito significativo, né? Então, entender o custo que tem o dinheiro emprestado, entender o custo que tem gastar mais do que a pessoa ganha, entender o custo e o impacto disso numa gestão financeira que não é bem feita, no cuidado patrimonial que faz com que aquela pessoa consiga viver dentro das suas limitações financeiras e gerir aquele patrimônio da melhor maneira para não ter a incidência de juros, a incidência de dívidas de modo geral. Então, eventualmente, pensar nessa conscientização financeira desde as crianças. Nós vemos as crianças aprendendo uma série de matérias que são importantes, mas essas vivências, né, do que elas vão utilizar depois na sua vida adulta também precisariam estar inseridas dentro do ambiente escolar. Talvez seja uma forma interessante de nós pensarmos nisso.
Doutora Silvia, muito obrigada por conversar com a gente.
Imagina, eu que agradeço, fico à disposição e penso que, assim, quanto mais nós falarmos da necessidade das mulheres estarem à frente dos lugares de poder, das mulheres se conscientizarem sobre a necessidade de se apoderarem dos seus destinos, do seu dinheiro, das suas finanças, mais a gente vai falar de uma igualdade de gêneros e de mulher numa situação de vulnerabilidade. Então é importante e parabenizo o programa pela temática.
Nós agradecemos muito a sua participação. Essa foi a conversa com a doutora Silvia Marzagão, advogada especialista em direito de família, sobre planejamento patrimonial.